Olha só, eu agora tô chique, hein? Ó, que é isso? Abra sua Bíblia. Quero agradecer a Deus pelos irmãos que me presentearam com esse tablet, e está sendo muito, muito útil, né? Estou aprendendo a mexer, graças a Deus, já tem bastante coisa aqui, e eu louvo a Deus por isso. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 8, eu gostaria que você ficasse em silêncio, não atrapalhe o seu vizinho de ouvir o que Deus quer falar conosco nessa noite. Põe seu celular no silencioso, pode usar ele para ler a Bíblia, tá? E deixa o WhatsApp para depois do culto, a não ser se for uma urgência, emergência, tá bom? Porque agora o Senhor quer falar com você através desse texto. Mateus 8, 23 a 27. O tema da palavra de hoje é poder e autoridade de Jesus. Amém? Diga assim: eu quero experimentar do poder e da autoridade de Jesus na minha vida. O texto diz: Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é esse, né? Aquieta-te, vento, aquieta-te, mar. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, nós te agradecemos por estar diante da tua presença nessa noite. Espírito Santo, fale conosco, fale tudo aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós queremos ouvir, porque muitas vezes nós queremos ouvir coisas que agradam nossos ouvidos, e é bom, e sempre é bem-vindo, Pai, mas às vezes nós precisamos ouvir coisas que não é tão agradável, porém vai mudar a nossa história, vai mudar o nosso percurso. Meu Deus, no nome de Jesus, aqui tem uma igreja reunida nessa noite em tua presença. Ó Espírito Santo, que o Senhor seja aquele que vem falar conosco, que o Senhor venha trazer, meu Deus, entendimento do que é viver debaixo de autoridade, viver debaixo de um poder sobrenatural. Nós estamos falando, ó Pai, de algo que termina, que acaba, de algo humano, Senhor, mas nessa noite nós vamos falar do poder do Senhor Jesus, um poder, ó Pai, que é eterno, que vem direto do Senhor e não se acaba. Em um nome de Jesus, meu Deus, que o Senhor venha trabalhar no nosso coração, todos os nossos conflitos dentro de nós possa, ó Pai, nessa noite ser, ó Deus, caído por terra diante do poder e da autoridade que o Senhor tem. Ó Deus, nós abrimos no nosso coração, nós abrimos nossos ouvidos, ó Deus, para ouvir a tua palavra. Pai amado, no nome de Jesus, eu quero repreender toda a obra do mal, tudo aquilo que não é do Senhor, tudo aquilo que porventura queria, ó Pai, atrapalhar esse tempo de palavra, caia por terra agora, no nome de Jesus. Se tem alguém aqui, meu Deus, enfermo nessa noite, eu quero declarar a cura. Ó Deus, toda dor bate em retirada, toda enfermidade, todo mal-estar, onde tiver, ó Pai, localizado uma dor, uma enfermidade, Senhor, venha com as suas mãos agora, arranque, cura, sara, em um nome de Jesus. Todas as ansiedades, preocupações, meu Deus, seja agora trocado, ó Pai, pelo seu fardo que é leve e suave, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom o tempo todo. Então, esse texto, nós pregamos praticamente esses dias atrás a respeito de tempestades, né? Parece que Deus, parece não, Deus quer falar conosco, Deus tem falado conosco, mas hoje no mesmo texto praticamente nós vamos falar sobre algo diferente, que é a respeito da autoridade, do poder e da autoridade de Jesus. É interessante que Jesus entrou no barco e seus discípulos o seguiram, né? E eu tenho falado aqui a respeito de tempestades. Eu tenho falado aqui nesses últimos domingos a respeito de lutas. Por quê? Porque temos enfrentado lutas. Nós temos enfrentado muitas dificuldades. Se eu perguntar aqui, quem aqui está com dificuldade financeira? Só eu. Ah, não, tem mais gente. Todos temos. Quem não tiver aí, eu vou procurar você depois para nós conversar. Quem não tiver com dificuldade financeira aí, está bem na situação. Então, vai nos ensinar como melhorar, né? Todos têm uma dificuldade financeira. Quem não tem passado, quem é pai, quem tem família, com certeza, uma grande maioria tem passado problemas com a família, conjugal, com filho, é ou não é? Quase todos têm passado por problemas de saúde. Depois da pandemia, então, aí que piorou mais. É tanta coisa que aparece. É tanta coisa. Agora é tudo junto. Agora você pega dengue, chikungunya e Covid de uma vez só. O médico não sabe nem dizer o que você tem, né? Não dá, não sai mais no exame. Esses dias o André estava ruim, fazia o exame. Não, mas você tem. Pode ser que seja isso. E o exame? Pois é, não dá para saber, mas você está com chikungunya. E é assim. E aí com dor, com tanta coisa, vai para casa, toma isso, toma dipirona, toma isso. Quantas pessoas estão passando por problema de enfermidade? Quantas pessoas estão passando por problema financeiro? Quantas pessoas estão passando por problemas emocionais? Hoje, muitas pessoas sofrendo ataque na mente. O diabo tem tentado matar as pessoas na sua mente. Porque é a mente que é a cabeça que conduz todo o seu corpo. Por isso que o apóstolo Paulo, ele é muito claro em Efésios capítulo 6, quando ele fala da armadura, queridos, e uma das proteção mais importantes da armadura que nós podemos ali tomar é o capacete. Porque o capacete, ela vai proteger a sua mente. Paulo está falando assim, olha, tome sobre vós o capacete da salvação. Se você estiver numa batalha e seu braço... e quebrar o braço, você consegue ainda batalhar com o outro braço. Se você machucar a perna, mesmo arrastando, mas você vai, ainda com a perna. Mas se atingir a cabeça, você não vai conseguir se mover. Todas as vezes que nós somos nocauteados, não é porque acertou no braço. Um lutador, ele não é nocauteado quando acerta na barriga dele. Ele é nocauteado quando acerta na cabeça. Então Paulo chega e fala assim, olha, tome o capacete da salvação. Porque um homem, uma mulher de Deus, uma pessoa que está com a cabeça fria, ela consegue tomar decisões certas. Coração quente, cabeça fria. Um homem, uma mulher, uma pessoa com a cabeça quente, ele toma decisões precipitadas. Uma pessoa com a cabeça desorientada, preocupada, ansiosa, por causa de dívida, por causa de luta, ele vai tomar decisões erradas. Vai fazer empréstimo porque não se... vai resolver o empréstimo, sabe? Não vai resolver, porque aí ele acumulou mais uma dívida. Mas na cabeça quente ele foi e tomou a decisão errada. Famílias se destruíram porque muitos homens pensaram assim, eu vou deixar minha família, vou deixar minha esposa, vou deixar a mulher, porque aí vou resolver o meu problema, mas não é verdade. Sabe, o diabo entrou na cabeça, ele falou assim, separa, vai resolver, separa, não vai resolver. E aí tomou decisão errada, sabe por quê? Cabeça quente. E aí Paulo fala assim, tome o capacete da salvação. Então nós estamos falando a respeito de lutas, de ventavais, O inimigo tentando matar o ser humano. Deus quer destruir, Deus construiu, Deus criou o homem, mas o diabo tem tentado destruir o homem. E o primeiro ataque é na mente. É na mente. Então revista com esse capacete. Pastor, mas o que isso tem a ver com a palavra que vamos ouvir hoje? Tudo a ver. Cada situação de perigo que passamos, temos que buscar ajuda no lugar certo. E quando a nossa cabeça não está boa, nós não procuramos no lugar certo. Se você senta com quem aqui já teve a oportunidade de conversar com um viciado no álcool, no momento de tristeza e amargura que ele tem, ele procura o álcool para poder satisfazer e passar aquele tempo de luta e de tristeza. Quando nós estamos desesperados por causa de uma situação, por causa de um sofrimento, por causa de uma perca, muitas pessoas estão se envolvendo com agiotas por causa da dívida, é ou não é? E depois ele sofre. Essa semana eu vi uma notícia de um rapaz que acharam ele capotado, morto, há 3 dias na BR, estava devendo 200 mil por causa do jogo do Tigrinho. As pessoas têm buscado nos jogos para resolver a situação financeira, ou não é verdade? E igual ele tem um monte. Não sei se você está vendo notícia. Tem pessoas totalmente endividadas por causa do jogo. Na hora do desespero, não adianta querer baixar um vídeo de aplicativo. É necessário agir rápido e buscar ajuda no lugar certo. Esses homens, esses discípulos aqui, eles estavam num momento de dificuldade. Eles entraram no barco junto com Jesus. O barco começou a navegar. Levantou uma tempestade, veio desespero, veio... E agora? Vamos morrer. Tá, vai afundar o barco. Qual que é a solução? Vamos pular dentro da água, vamos sair nadando? Talvez pensaram sobre isso. Só que eles buscaram o lugar certo. Na hora do desespero, não adianta nós caçarmos ajuda no lugar errado. Se complicamos, a nossa vida vai se complicar muito mais. Nós temos alguém que tem todo o poder. Nós temos alguém na nossa vida que tem toda a autoridade sobre todas as coisas. Pastor, mas eu não tenho experimentado isso. Tem dia, pastor, que eu estou orando, parece que a minha oração não passa do teto, do telhado. Eu choro, eu oro e parece que não resolve nada. Nada acontece. Não é falta de orar não, pastor. Eu estou orando, mas eu não vejo nada acontecer. Olha ao meu redor, continua da mesma forma. Quantos de nós estamos vivendo isso? Quantos nós estamos passando por essa situação? Quando nós estamos em momento de desespero, se entra um ladrão na sua casa, você vai procurar o quê? A polícia. Quando está doente, você vai procurar médico nos hospitais. Quando está pegando fogo, você vai ligar para quem? Para o bombeiro. Não é assim? Quando você está com problema de saúde, vou para o posto, vou para a UPA, vou lá na farmácia, vou comprar um remédio. Você vai procurar algum lugar para resolver. Estou com dor de cabeça, vou tomar uma dipirona. Mas antes de chamar qualquer um desses, chame Jesus. Pastor, é errado então, eu sou crente, eu não posso ir no médico, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o médico é bom, vai mesmo, precisamos ir, toma o remédio, sim. Porém, Jesus tem que ser o primeiro que está entrando dentro do seu barco. Jesus tem que ser o primeiro que está entrando na sua situação. Jesus tem que ser o primeiro que está entrando na sua vida. Jesus tem que ser o primeiro, porque Ele tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade, sabe? Quando você está passando por uma luta, você ora e vai até o médico e fala: Senhor, eu sei que a policlínica hoje para atender é 4 horas. Às vezes você vai sair lá e não vai ser atendido, mas no nome de Jesus, eu vou lá e eu vou ser bem atendido. E a gente vê testemunho de irmãos que falam assim: olha, cheguei lá, eu não sei para os outros, mas cheguei lá, um médico me atendeu tão bem e passou o remédio certo, e eu saí de lá e fui curado. É ou não é? Deus estava no barco. Deus pode mover até o Sistema Único de Saúde, SUS, para te abençoar. Então, antes de chamar, chame o nome de Jesus. Eu me lembrei de uma música bem antiga que diz assim: qual o nome que você costuma chamar? Né? Qual o nome que você... Não vou cantar não, para não assustar ninguém aqui, tá? Fica tranquilo, não vou machucar os seus ouvidos. Não pense que Jesus está distante. Não pense que Jesus está longe. Como nessa situação em que, de tão seguro ou cansado, Ele estava dormindo. E se chamamos Ele para vir nos socorrer, Ele vem. Chame pelo nome de Jesus. Grite por Ele. Ah, como é fácil muitas vezes nós gritar por socorro pelas forças físicas. Papai, quem tem pai, né? Mamãe, filho, governo, FGTS, emprego, dinheiro. Eu não sei qual que é o nome que você tem chamado, mas o nome que nós precisamos todos os dias chamar é o nome de Jesus. Dizer: Jesus, Tu és toda autoridade, o Senhor tem todo o domínio, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor é onipotente, o Senhor é onipresente, e é somente no Senhor que eu quero confiar, e toda autoridade está no nome de Jesus. Amém? Ah, querido, você veio aqui nessa noite. Deus trouxe você aqui para dizer: filho amado, filha amada, eu te amo tanto, e eu tenho poder e autoridade, e eu quero te dar esse poder e autoridade. Isso não acontece só na vida daquele fulano e do outro fulano, mas pode acontecer na minha vida. Diga assim: eu quero experimentar do poder do Senhor. Aleluia. Mas experimentar do poder do Senhor não é só mil maravilhas. Você vai passar por ventavais. Os ventavais fazem parte da vida. Os ventavais que enfrentamos fazem parte das nossas conquistas. Quantas vezes você já viu ou já passou momentos de perigo, de risco, de morte, mas com a sua cabeça fria, com a ajuda de Deus, você conseguiu resolver a situação e sair daquilo? Eu estava me lembrando, geralmente no dia do meu aniversário, toda vez, todos os anos que eu completo um ano de vida, eu me lembro de coisas que eu vivi e de risco que eu já passei. Eu me lembro que quando eu era criança, lá em Alta Floresta, nós morávamos num sítio que tinha muitos bichos ferozes, onça. E eu e meu irmão, nós andávamos naquela mata, era mata, não era cerrado, mata que você não conseguia enxergar o final das árvores. E nós andávamos no meio daquela mata sozinhos, dentro daqueles rios, dentro das matas, tempo de uma cobra, de uma sucuri nos pegar, de uma onça nos pegar. E eu me lembro que numa época de muita malária que a gente morou em Alta Floresta. Uma vez eu vi um menininho assim no sol, de quase 40 graus, e ele tremia de malária. E Deus cuidou de nós. E nós nunca pegou nem gripe. Sabe por quê? Porque Deus cuidou. Deus estava cuidando das nossas vidas naquele lugar. Tem uma coisa que todas as pessoas fazem quando estão nessa hora de perigo. O que as pessoas fazem quando estão em perigo? O que fazem? Socorro, Deus! Conta a história de um homem que disse que não acreditava em Deus. E de repente, ele falava que era ateu. Não acredito, não acredito. E um dia ele estava em cima de um telhado assim alto. E ele escorregou e veio caindo. E na hora que ele veio caindo, ele falou: Deus, me socorre! E aí de repente um prego enroscou na roupa dele e ele parou. E ele, ufa, se não fosse esse prego. Tem gente que é assim. Deus agiu, mas no final ele falou: se não fosse esse prego me segurar. Mas foi Deus que segurou. Foi Deus que segurou aquele homem. Mas tem gente que continua insistindo que não foi. Mas nos momentos mais difíceis de luta, a primeira pessoa que o homem clama é a Deus. Senhor, me livre desse momento. Quem já voou aqui de avião sabe o que é passar um momento lá em cima de turbulência. Um dia eu vindo de Goiânia, fui fazer um curso, e eu não sei por que na volta nós viemos num aviãozinho daquele da Trip, misericórdia. É Trip até no nome mesmo, porque o bicho treme. E estava uma tempestade, raios, e tinha dois rapazinhos assim sentados em dois bancos perto de mim, e tinha um que segurava assim, e ele tremia e não abriu o olho. Ele foi abrir o olho quando o avião desceu. E tremia o avião na turbulência. E o piloto: põe seus cintos, estão passando um momento de turbulência. Sou quase um piloto. E eu olhava para aquele cara, eu fui tentar tomar um suco e não tomava, de tanto que tremia o avião. E eu tenho certeza, irmão, que se naquele momento eu pregasse o evangelho, eu ganhava muita gente. Tirava até o dízimo e oferta ali, e o cara dizimava. Porque na hora do apuro, o cara clama a Deus. Na hora do desespero, quando vê a morte perto, ele clama ao Senhor. Deus! Ou então chame o bombeiro, chame a polícia. Mas será que Jesus está no seu barco para lhe ajudar? A pergunta é: será que Jesus está no seu barco? Jesus está no barco da sua luta? Jesus está no barco do seu desespero? Jesus está no barco da sua tristeza, da sua agonia, da sua depressão, dos seus sonhos? Jesus está no barco dos seus projetos? Jesus está no barco da sua história? Será que Jesus está lá? Jesus é poder e autoridade. Só que muitas pessoas não estão querendo esse Jesus. Tem muitas pessoas dizendo: eu não quero Jesus na minha vida. Um dia uma mulher falou para mim, para um irmão, isso há muito tempo. O esposo dela, aleijado numa cadeira, tinha sofrido um derrame. E ela falou assim: olha, eu posso até ir lá na sua igreja e eu levo meu marido lá, mas é o seguinte, eu até pago. Quanto que é para que ele seja curado e sair de lá andando? Mas eu não quero fazer parte dessa igreja. Eu não quero caminhar com esse negócio de igreja de Jesus. Eu quero a cura dele. Eu quero que ele ande. Eu quero que ele saia de lá curado. E pago por isso. Mas eu não quero esse Jesus. Tem muitas pessoas dizendo isso. Tem muitas pessoas querendo Jesus apenas para curar. Tem muitas pessoas querendo Jesus apenas para trazer o milagre de um trabalho bom, ou de um casamento, ou daquilo outro, não sei qual que é a necessidade, mas Jesus não quer ser só isso. Jesus está dizendo: eu quero ser o seu pai, eu quero ser o seu amigo, eu quero ser o socorro bem presente na hora da angústia, eu quero ser aquele que vai estar contigo, eu quero ser aquele que vou andar no barco com você, eu quero ser aquele que vou dormir junto com você no mesmo barco, ainda que as tempestades batam nesse barco, ainda que pareça que vai afundar, eu estou nesse barco dormindo, creia que somente eu estou lá, não duvide do que eu posso fazer na sua vida. Não duvide. Mas nós lemos no texto que Jesus entrou no barco e os discípulos fizeram o quê? Seguiam. Você quer seguir Jesus? Você quer seguir Jesus hoje? Quer dizer que a partir do momento que você falar que é seguir Jesus, virão tempestades. Em João 16:33 diz que no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Pastor, mas por quê? Por que as aflições? Não é fora do contexto até que o senhor está pregando? No mesmo tempo que diz que Jesus é bom, lindo, maravilhoso, que resolve os problemas, o senhor está falando que vai ter problemas e aflições? Não entrou em contradição? Não entrou em contradição. As lutas e problemas que nós passamos fazem parte do processo do nosso crescimento. Quando você passa por luta, quando você passa por problema, dificuldade, e você vai passar, e você vai vencer as lutas, quando você chegar do outro lado, quando você passar os problemas, você vai chegar muito mais forte, muito mais experiente, muito mais seguro, muito mais maduro, e dando testemunho, e podendo ajudar pessoas, sabe por quê? Você passou pelo processo. Jesus está lá, dizendo, vai ter aflições, filha, vai ter aflições, filhos, mas tem de bom ânimo, eu venci, eu sou com vocês, e o que eu tenho preparado para você é só para vencedores. Vencedor não é o que chega primeiro, vencedor é o que não desiste, vencedor é o que permanece. Permaneça em mim e eu permanecerei em vós. Quem permanecer em mim vai produzir, vai dar fruto, vai chegar do lugar que eu quero que você chegue, que é na eternidade. Ah, mas os ventavais são grandes, são um processo. Ouvi um pregador dizendo, e a teoria dele, ele tem razão no meu pensamento. Ele falou assim, olha, lendo Gênesis, eu consegui entender que Adão, ele teve dificuldade de obedecer ali, de falar não para Eva, porque ele não passou pelo processo. Ele não passou pelo processo. Não é que Deus que errou, não, irmãos. Ele já foi feito grande. Ele não passou do processo de criança, de adolescente, de jovem. Talvez se Adão tivesse passado pelo processo, ele tinha mais maturidade para tomar a decisão e não ter tomado a decisão errada. E é interessante que ele faz uma comparação. E o segundo Adão, que é Jesus Cristo, já veio grande? Não. Nasceu, foi gerado no ventre de uma mulher, pelo Espírito Santo, nasceu, amamentou-se, Jesus. Brincou, correu, caiu, aprendeu a andar, foi adolescente, deu trabalho para José e Maria. Lembra? Com 12 anos, José e Maria leva ele lá, e de repente, cadê o guri? Sumiu no meio da multidão. Vamos atrás do guri de volta. Chega lá, acha ele pregando no meio dos doutores. Jesus teve todo um processo. Jesus não assumiu o ministério dele com um ano de idade, ele vai assumir com 30 anos de idade, ele passou o processo. As lutas, os ventavais são processos. Processo para que nós possamos crescer, para que nós possamos avançar. E como que eu venço os processos? Com o poder e autoridade do nome de Jesus. Diga, eu venço os ventavais com o poder e autoridade do nome de Jesus. Eu quero te fazer uma pergunta. Você tem usado essa autoridade e poder sobre a enfermidade ou situações da sua vida? Você tem usado essa autoridade? Ou já está se rendendo? Você está usando o poder e a autoridade que Jesus te deu ou você está se rendendo pela situação? Vou morrer mesmo, não tem jeito não, acabou. Não se renda. Use a autoridade e o poder de Deus. Use a autoridade que o Senhor te deu. Não se renda às ofertas que o inimigo vai te oferecer. O problema é que muitas vezes nós achamos que Deus não é capaz de fazer. O problema é que nós achamos que a situação é tão complicada que Deus não pode. Quantas vezes você falou assim? Esse aqui não tem jeito, ninguém pode resolver. Deus é especialista em resolver problemas que eu e você não conseguimos resolver. Amém? Você tem usado a autoridade, o poder sobre a enfermidade ou situações? Porque Jesus chega aqui e diz assim: aquieta-te, vento. E os discípulos assim: quem é esse? Quem é esse? Essa mesma autoridade, Jesus, essa mesma autoridade de Jesus nos foi dada também em Marcos 16, 17 e 18, diz assim: esses sinais acompanharão aqueles que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará mal, e se impuser as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Isso não é para o obreiro e para o pastor, não. Isso é para todos estar aqui. Ei, na hora que você estiver diante de um enfermo, coloque as suas mãos que Deus te deu, santa, sobre a mão, sobre a cabeça dessa pessoa. Fala: Senhor, agora cura esse homem, sara essa mulher, tira essa enfermidade, câncer, vai embora no nome de Jesus. Enfermidades, em nome de Jesus, saia, eu declaro no nome de Jesus. Demônio, sai em nome de Jesus. Problema, sai no nome de Jesus. Declare isso, sabe por quê? Esses sinais seguirão aos que creem. Você crê? Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. E por que que muitas vezes, pastor, mas tem hora que parece que eu oro e não vai, não acontece, eu tenho até medo de chegar lá e o demônio ainda falar algumas coisas a meu respeito. Eita! Fique em paz, irmãos. Pastor, eu orei e não aconteceu nada. Fique em paz também. Sabe por quê? Não é o seu nome, é o nome de Jesus. E outra, não é você que faz, é Deus que faz. Se não aconteceu, o problema não é seu. É Deus que não quis. Pronto, fique em paz. Orei, não curou. Estava ouvindo um pastor falar que o camarada chegou num velório. E aí ele falou assim: rapaz, eu vou orar para esse morto ressuscitar aqui. E aí ele falou assim: eu vou orar pelo morto ressuscitar. A esposa olhou para ele: se você orar e ele ressuscitar, você vai ficar com ele. Rapaz, eu orei para ele morrer e você está orando para ele viver? Ele me dava dor de cabeça, sofria na mão desse camarada, e você quer orar? Não faça isso, pelo amor de Deus. Brincadeira, irmãos, é só para quebrar, descontrair. O grande problema nosso é que nós somos homens de pouca fé. Temos negligenciado o poder divino e buscado nossas próprias soluções. Sabe, o problema é que nós queremos dar uma mãozinha para Deus. Nós oramos hoje e queremos que o negócio aconteça na mesma hora. Eu vou ajoelhar aqui, Senhor, e vou pedir, na hora que eu levantar, eu quero que o milagre já esteja aqui. Não é bem assim. Não é assim. Eu conheci uma mulher que ela orou 12 anos para a conversão do marido dela. 12 anos. Nesses 12 anos ela orando, sabe o que aconteceu? Ele saiu de casa, arrumou outra. E ela continuou orando. E falou para ela: mas você está orando, ele já foi até embora com outra. Ela falou assim: ele é meu marido, eu vou orar por ele. Eu casei com ele. E Deus tem uma promessa. Eu creio no poder de Deus. Eu creio que Deus pode trazer ele de volta. E essa mulher orou, 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 orou. E Deus trouxe o marido de volta. E ele se converteu. E hoje ela é obreiro lá na igreja Assembleia de Deus, lá no Bauxi. Hã? E aí? 12 anos. 12 anos orando em prol do milagre. 12 anos buscando para a restauração. Eu não sei quanto tempo você tem orado, mas não importa o tempo da oração. Mas tenha fé. Tenha fé. Ah, Senhor, minha vida financeira está ruim. Vai ser hora. Aí quando você levanta e fala assim, eu vou dar uma jogadinha aqui. Só 10 reais no tigrinho. Ah, Senhor, está difícil, mas... Ô, Senhor Angiota, me empresta 1.000 aí para me pagar 2 com 15 dias. As soluções humanas. Você sabe por que nós não agradamos a Deus? Porque nós somos acostumados a viver só por vista e não por fé. Hebreus 11, 6 diz que ora, sem fé é impossível agradar a Deus. E importa que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e é galardoador do que os busca. Então, como que eu agrado a Deus? Vivendo uma vida de fé. Essa fé não é a fé que se escreve numa camisa. Eu tenho fé. Eu creio que Deus existe. Não, é uma fé praticada. É uma fé que agora não é mais as suas vontades. É uma fé que agora é Jesus que está no controle. É uma fé que agora é Jesus que está tomando conta do barco. O barco está balançando. O barco vai afundar, os ventos estão batendo, as dificuldades são grandes, eu não consigo resolver, Deus, eu não tenho solução, eu não tenho força, eu não sei mais o que fazer, Senhor, e agora? E esse Deus está lá junto com você dizendo assim, eu sou contigo, calma, eu não desisti de você, eu não deixei você, eu não desisti do seu problema, eu estou ouvindo as suas orações e eu vou te abençoar, eu vou derramar a bênção no tempo certo. Calma, calma, é só um momento, mas pai, parece que eu não vou suportar, mas o choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã. O crente que vive no poder e na autoridade pode passar a noite toda em choro, mas pela manhã ele experimenta da alegria do Senhor, e a alegria do Senhor é a nossa força. Ah, querido, toma posse disso. Toma posse. Viva o poder e a autoridade de Jesus. O que você faria se eu chegasse para você e falasse para você: mas você tem pouca fé, né? O que você faria? Talvez se eu falasse isso, você ia falar, nunca mais eu venho nesse lugar. O que Jesus falou para os seus discípulos? Jesus fez um milagre. Jesus acalmou a tempestade. Aconteceu. Mas antes Jesus falou assim: quem é vocês, hein? Como que vocês são duvidosos? Vocês viram eu ressuscitar pessoas? Quantas vezes vocês viram aleijado levantar e andar? Quantas vezes você viu o cego ser curado? Vocês estavam do meu lado, andando comigo, quando pessoas foram curadas, foram ressuscitadas, e agora um vento bate no barco, eu estou aqui, e vocês estão morrendo de medo, caçando jeito até de pular do barco, talvez, não diz o texto, mas eu não sei, porque se eu estivesse lá com mais uns 12 que aqui tem, eu acho que nós tínhamos pulado do barco, né? Nós não tínhamos ficado, não, com medo. Porque somos seres humanos, temos falhas, somos medrosos. Nós não podemos esquecer que nós temos dificuldade, irmãos. E Jesus chega para esses caras e fala assim: ah, homens de pouca fé, por que vocês estão duvidando? Um dia uma pessoa falou para nós aqui, um homem de Deus, falou assim: sabe, pastor, o maior problema não é que o mundo está gigante sobre nós, os problemas são grandes demais. Não, é porque nós temos buscado pouco. O problema é que a igreja tem orado pouco. O problema é que tem aparecido tanta facilidade para que nós possamos aí recorrer, que esquecemos de recorrer ao principal, que é Jesus, que tem toda a autoridade, que tem todo o poder. Sabe? É porque nós estamos vivendo como se Jesus, ele fosse apenas um personagem que viveu e o milagre foi só lá que aconteceu. Só aconteceu cura lá, só aconteceu tudo, foi só lá. Hoje não, pastor. Hoje é diferente. Hoje mudou tudo, não mudou. Meu Deus não muda. O meu Deus, ele nunca vai mudar. A Bíblia diz que céus e terra poderão passar, mas as minhas palavras não passarão. Eu sou o Senhor que não mudo. Eu sou o Senhor teu Deus, e eu cuido daqueles que estão na minha presença. Eu vou responder, eu vou olhar para aqueles que me buscar. Buscai-me eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. O problema, igreja, é que nós não temos buscado o Senhor de todo o coração. O problema é que nós temos vivido uma fé superficial, confiando nas coisas desse mundo, e nós temos que confiar totalmente no poder e autoridade de Jesus. Ah, pastor, mas não é. O senhor está empolgado demais. Ah, querido, Deus não trouxe você aqui para ouvir um pastor empolgado. Deus trouxe você aqui para ouvir uma palavra, que ele é o autor da fé. Deus trouxe você aqui para dizer assim: olha, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, não tema, eu sou contigo. Ainda que venha lutas, ainda que venha tempestades, eu sou com você. E se eu morrer, pastor, na tempestade, você está comigo nos céus. Vou repetir de novo, você não entendeu. E se eu morrer no meio da luta, pastor? Você estará comigo nos céus. Esse é o objetivo. A Bíblia conta lá, se você ler Atos 6, Atos 7, a história de um jovem, no capítulo 6, e ele é ungido, sabe para quê? Para servir às mesas. Era o diácono, chamado, como que era o nome desse camarada? Hã? Estevão. Estevão não liderava igreja. Estevão não pregava para ninguém. A Bíblia diz que ele era um homem cheio de poder do Espírito Santo. Estevão fazia cesta básica, Luiz. A cesta básica que vocês falam, era Estevão. Pastor Pedro, pastor Paulo, pastor fulano, pastor... Tem alguém passando necessidade lá. Faça lá, filho. Aí sabe, mas alguém cheio de poder, cheio de autoridade, alguém cheio do Espírito Santo de Deus incomoda o inferno. Alguém cheio de Deus vai incomodar o inferno. O diabo se levantou contra aquele jovem. A Bíblia diz que então, no capítulo 7, pegam pedras para apedrejar, e ele faz um testemunho, ele começa a contar a história daí do passado, e começa a contar, e contar, e contar, e contar, e de repente, as palavras de quem tem autoridade, as palavras de quem está cheio do Espírito Santo, vai incomodar quem não está. Quem está cheio de Deus, cheio de poder, incomoda quem não está cheio. Saiba de uma coisa: no dia que você começar a incomodar o inferno, vão te apedrejar, mas quando te apedrejar, os seus olhos vão abrir e vai ver a glória de Deus. As pedras que você recebe não é para você ficar cego. As pedras que você recebe é para que você possa enxergar o quê? O Filho de Deus sentado em pé à destra do Pai e dizendo: olha, filho, vem, eu te amo. E sabe, assim foi com Estevão. Alguém cheio da autoridade pode vir às pedras. Ele deixou de ser morto? Quanto mais ele falava, mais davam pedrada. Quanto mais ele falava do poder, da autoridade, mais davam pedrada em Estevão. Quanto mais ele ministrava, mais ele levava pedrada. Lê lá, querido, lê lá. E sabe, ele ajoelhado, levando pedradas. E ele diz: Pai, perdoa, porque não sabe o que fazem. Sabe, as pedradas que nós recebemos, você que é cheio da autoridade, serve de óculos para você ver a glória de Deus. Amém? Talvez você vai sair daqui dizendo: que palavra, eu não queria ouvir sobre isso. Mas Deus trouxe você aqui porque Ele quer tanto eu e você, Ele quer nos mudar a nossa forma de pensar. Você já ouviu falar na teologia do gato e do cachorro? Já ouviu falar sobre ela? A teologia do cachorro é o seguinte: o dono do cachorro dá nome para ele, cuida, alimenta, faz casinha, dá carinho e etc. E o cachorro olha para o dono e diz: ele deve ser Deus, pois faz tudo por mim. Esse é o cachorro. Olha o gato. O dono do gato dá um nome para ele, cuida, alimenta, faz casinha, dá carinho, etc. E o gato olha para o dono e diz: eu sou o Deus desse cara. Esse é meu escravo, ele faz tudo por mim. Não é assim? O gato, rapaz, gato é bicho terrível. A dependência de Deus é a chave para alcançar novos níveis espirituais. Deixa Deus cuidar de você. Tem pessoas que querem Deus como acham que Deus fosse escravo dele. É o meu serviçal. Eu mando, ele vai. Eu quero. Me serve que isso, Deus? Ah, Deus, eu vim para a igreja. Você tem que me dar tudo agora. Tudo, 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 tudo. Ser dependente de Deus. A dependência de Deus é a chave para alcançar novos níveis espirituais. Aqui na terra. Nada pode impedir o agir de Deus, por isso devemos buscá-lo incessantemente em oração, na leitura e conhecer a sua vontade. Eu fico preocupado quando eu vejo, quando eu converso com pessoas que não têm oração nas suas vidas, Dalvan, que não têm leitura bíblica, que a palavra de Deus não faz parte do seu cotidiano, que fica esperando chegar no domingo para ouvir uma palavra. E aí quando a palavra não é boa, ele sai daqui dizendo: ah, o pastor hoje estava de facar, hein? Eu acho que ele nem preparou. Aff, aquele violãozinho que o Thiago tocou, meu Deus. Errou as notas tudo. O problema não era o Thiago. O problema não foi a palavra do pastor, o problema é que não teve palavra durante a semana inteira na vida, não teve oração na vida de semana inteira. Aí quer que chegue aqui, o pastor faz uma oração que vai mudar toda a sua história. Irmão, ai, 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 a vida mudada, experimentar o poder de Deus é estar no barco, não é estar aqui na igreja uma vez por semana, mas é estar no barco todos os dias com Jesus, é dizer: Senhor, ah, eu vou morrer, mas eu creio que o Senhor está aqui, não vai acontecer. Eu quero o seu poder e sua autoridade sobre a minha vida. Senhor, eu não consigo sozinho. Senhor, estou de joelho aqui porque é o jeito mais fácil de chegar na minha vitória. Senhor, só o Senhor pode. Só o Senhor pode. Só o Senhor pode. Querido, só Jesus pode mudar a sua história. Eu posso falar um monte de coisa, eu posso te dar conselhos bons até, mas não vai mudar a sua história. Porque a sua história só pode ser mudada no dia que você se render a Jesus. No dia que você falar: Jesus, é só o Senhor. Eu só confio em ti, meu Pai. Ah, Jesus. Não quero viver. Eu não quero viver, meu Pai, as mesmas coisas todos os dias. Que não sejamos incrédulos, duvidosos de Cristo e das obras que Ele pode realizar. Nosso papel é clamar e pedir ajuda para que Ele venha. Que sejamos pessoas de fé, pois tudo que não provém de fé é pecado. Romanos 14:23. E eu faço uma pergunta para você. Você tem fé que essa igreja é um lugar abençoado por Deus? Essa igreja é você. Essa igreja é você. Assim como Jesus tinha autoridade espiritual, muitos aqui têm buscado e encontrado essa autoridade sobre a situação da vida. Esse é um lugar de pessoas destravadas do medo, que possui uma fé inabalável, só sabem procurar ajuda no lugar certo. Terceiro e último, precisamos confiar nas pessoas certas. O mais importante desse texto foi buscar por ajuda. Foi a busca de ajuda que os discípulos fizeram. Os discípulos não buscaram ajuda em outros meios, em outros recursos. Mas eles buscaram ajuda em quem? Em Jesus. Eles chegaram lá e acordaram Jesus. Você já pediu ajuda para o desafio que está enfrentando? Você coloca o seu trabalho nas mãos de Deus? Você busca ser um discípulo saudável no curso de maturidade? Ó? Você está buscando o lugar certo? Até aquele momento Jesus dormia tranquilo no meio do ventaval. E nada perturbava o sono dele. Em outros momentos Jesus vai repreender os discípulos por estarem dormindo enquanto era hora de vigiar. Lembra? Quando Jesus está no Getsêmane e ele vai orar, quando ele volta os discípulos estão dormindo. Ele falou, mas vocês não conseguem orar nem uma hora comigo? Acorde. Jesus volta para orar quando chega tá eles dormindo de novo, por três vezes. Há tempo para todas as coisas. Se você está no trabalho, não pode ficar matando o tempo. Relaxando. É hora de render e de trabalhar. Se você, pai, está em casa, não fique o tempo todo no celular. Dê tempo de qualidade para seus filhos, para sua esposa. Mas tem tempo de descansar, pois é um mandamento bíblico. Primeiro um descanso semanal, depois férias, né? Depois um descanso sabático, depois de 35 anos de trabalho. Conte com as pessoas certas. Conte com pessoas. Por quê? Mas, pastor, o que isso tem a ver? Que o senhor está falando de tempo? Porque a Bíblia diz que Jesus dormia tranquilo. No meio do quê? De tempestade. Tem muitos homens e mulheres colocando a sua família em desespero por causa do momento difícil. Não dá para pegar férias não, nós temos que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, e não tem como descansar, nós não vamos descansar, eu tenho que resolver um problema, e aí os filhos vão ficando para trás, a esposa vai ficando para trás, de repente ele está perdendo a família, e não sabe por quê. O que é que eu fiz, meu Deus do céu? Mas eu dei tudo porque ele precisava. Pois é, precisava de um tempo seu, precisava que você estivesse mais presente, precisava que você estivesse reunido com sua família em oração, buscando no Senhor. Tá difícil, mas para. Para, cabeça fria. O desespero não vai resolver. Pastor, não estou indo mais no culto porque eu trabalho sábado, domingo, feriado, de noite. Agora eu estou trabalhando dois serviços. Trabalho de manhã num serviço e à noite em outro porque eu preciso pagar a conta. Misericórdia. Não faça isso. Isso aí não é confiar no Senhor. Isso aí não é confiar que Deus pode fazer. Não é. Vai chegar no final, você vai estar cansado, sem dinheiro e não pagou as contas. Eu já fiz isso. Jesus descansava em meio à tempestade. Conte com as pessoas certas nessa vida. Primeiro, conte com Jesus. Diga amém. Conte com Jesus, primeira coisa. Depois você vai ter o seu pastor, seu discipulador, seu líder, que você possa confiar. E isso aí, ó, serve um alerta para nós, líderes, pastores, obreiros. Serve para nós, ó, cuidado. Alguém confia em você, irmão. Seja de confiança. Seja um homem ou mulher de Deus que transmita isso. Mas em quem confiar? Hoje tem tanta gente traíra, pastor. No início está fechado comigo, mas depois me abandona. Não é assim? O principal motivo pelas quais as pessoas estão rompendo hoje é porque tinha ideais diferentes ou mudaram os planos no meio do caminho. Muitos estão com uma agenda oculta e querem enganar os outros para que ajude eles nesses propósitos escondidos. Muitos têm usado a igreja como rede de marketing multinível e etc. Por isso é importante o discipulado semanal, por isso que é importante você estar participando de uma célula, por isso que é importante você participar do discipulado, por isso que é importante você participar de um curso que a igreja tem de maturidade, para que você possa conhecer uns aos outros. Poxa, esse irmão aqui, bacana. Cara, esse homem aqui é homem de Deus, esse aqui é uma mulher de Deus. Eu posso confiar. Eu vejo que ele passa por lutas buscando o Senhor. Porque é no discipulado que nós colocamos nossos anseios, nossas preocupações. É ou não é? Nós temos um discipulado aqui semanal. Meu discipulado é com Dalvan, Breno e Jonathan. E aqui a gente fala, a gente conversa, a gente ri. Hã? E aí, na sexta, o Dalvan tem com mais 4, 3, 5. Não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor, Zacarias 4,6. Bastou Jesus falar e ordenar: quieta-te, calmas, que a tempestade cessou. Os ventos acalmaram, as ondas baixaram e o mar tranquilizou. Basta uma palavra de Jesus. Quando tem um ladrão, o que, que se fala? Parado. É a polícia, não é assim? Quando tem o bombeiro gritou e salvou alguém do suicídio, alguém ia pular a ponte, não faça isso, eu estou aqui. Basta você abrir a sua boca com a autoridade do céu, que os ventos vão acalmar. Porque quando uma autoridade, quando alguém que a gente conhece diz uma palavra, quieta, não se joga, o cara não se joga. Quantas pessoas são salvas por uma palavra de um bombeiro, não é assim, de um policial? E eu e você precisamos abrir a nossa boca e dizer, em nome de Jesus, tempestade, acalma. Abra sua boca de profeta. Em que área da sua vida está uma tempestade? Em que área da sua vida você precisa da presença de Jesus para acalmar? Fique em pé nessa noite. Jesus quer ouvir um pedido de ajuda e trazer segurança inabalável ao seu barco. Coloque sua confiança no lugar certo, na pessoa certa. E hoje é o tempo certo. vamos adorar o Senhor.